Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala, rapaziada! Muito obrigado pela companhia de todos. Hoje, quinta-feira. Ontem tivemos um dia agitado, né, Gabriel Dias? Boa tarde.
Boa tarde, Espíritolo.
O São Paulo, quem diria, hein?
Quem diria, né?
Muita gente apostou na vitória do São Paulo, né? Mas não da maneira como aconteceu, com o Flamengo perdendo gol. Se o Gabigol tivesse afiado...
Como perde gol o Gabigol? É impressionante.
Ele tá afastado, né, do futebol porque tava machucado, mas se ele tivesse com a mira ali afiada...
Talvez a história pudesse ser
mas
diferente.
Mas futebol é assim, né? Cara, não adianta. É assim. Eu sou resultadista. Como o futebol cala as pessoas,
cala, né? Você está se sentindo calado
então,
neste dia?
Na sexta-feira eu falei aqui, brincando, que o São Paulo ganharia de goleada, né? Se classificaria com o pé nas costas. Aí ontem eu disse que o Flamengo ganharia por causa do episódio novo do Rogério Ceni. Ninguém contava com a demissão inesperada do Domi. Mas eu falo que o futebol cala as pessoas porque os resultadistas, os que não são resultadistas, os que defendem trabalho...
Desempenho.
O mundo não é resultadista. Numa empresa, por exemplo, se o cara... O diretor comercial não dá resultado, o CEO não dá resultado, o cara do financeiro não dá resultado, ninguém tem paciência e troca. Porque a vida é assim. A moça que trabalha na sua casa, por exemplo, a sua funcionária, se ela... não faz o serviço, ela tem que cozinhar. Ela queima o arroz, ela queima o feijão, ela deixa a sua cama suja, o seu banheiro fica cheirando urina. Sua paciência mora no encerro e você fala, pô, vou ter que trocar. Porque o futebol é assim, mas tem aqueles que falam, vamos dar paciência e tal. Mas a paciência é só pros amigos, você percebeu? É só pros caras que eles gostam. É só pros parceiros.
O discurso ontem mudou, né? Porque o São Paulo não teve um bom desempenho.
Não, 11 finalizações mereceu, a 2.
Mereceu perder o jogo.
Aí os caras estavam felizes da vida.
Ontem foi futebol. Ontem foi futebol.
O futebol é resultado, gente. Que senão você pode ser o melhor dando treino, você pode ser o mais legal nas entrevistas, você pode ter as melhores ideias, mas se a bola não entrar naquele retângulo... A sua ideia cai por terra. E ontem, esses caras que são... Bonita, o Ale com a camisa de São Paulo e tal. Tá todo mundo assim agora. Porque o futebol é resultado. Inclusive a família Prato. Inclusive
Bruno
família Prato.
Um abraço pro Bruno Prato, que amanhã estará com a gente. Fez um adendo.
Olha
lá, também.
A gente mostrando. Olha o Ale, dá uma olhada. Ó, tá bem amarela a camisa, tá, porque não sai do armário faz tempo, né? Eliminação atrás de eliminação, a camisa não sai, né? É, mas de madrugada ele deu uma passada na camisa ali e tal, então... Mas futebol tem que ganhar, a vida é ganhar, Gabriel. Se você não der resultado na vida, você não dança. A não ser que você seja filho de milionário.
Aí você pode outra história.
Destruir o que a tua família conseguiu, né? Mas futebol você tem que ganhar. E parabéns ao São Paulo, jogou menos, foi pressionado. O Flamengo amassou o São Paulo, dane-se, fez gol. O Gabriel perdeu o gol, não perdeu? O São Paulo foi lá, o Hugo numa infelicidade deu o gol pro São Paulo. Aliás, que personalidade do moleque, hein?
E no final do jogo. O Rogério saiu em defesa do Hugo, 21 anos apenas. O Hugo que foi elogiado naquele jogo contra o Palmeiras, né? Que o Flamengo perdeu
o
muito,
gol, né?
Por causa
do Allianz Parque, né? Foi mal já nos 4-1, né? Ele já foi mal, né? Ele já não jogou bem. O Viga ontem cantou a bola, parecia que ele já tava antevendo, né?
Nós vamos falar disso.
A mulher, tal. Comprou uns carros importados, tá, ia atrás uns rabos de saia. Aí também... Tá no direito dele, tá curtindo a vida, né? Um cara que tá conhecido agora não pode sair na rua, né? Porque todo mundo vai atrás e vai aprender também com esses erros.
Vai, e nós vamos falar de Flamengo e São Paulo muito no Camisa 10 de hoje. Agora, meio-dia e 4, as manchetes do Camisa 10 aqui na Jovem Pan.
Com ressalvas, o Tricolor faz 2-1 no jogo de ida contra o Flamengo. Tem a vantagem, mas está tudo aberto para o jogo de volta na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Mais uma vez, brilhou a estrela de Brenner.
Com 10 desfalques, Palmeiras surpreende, atropela Ceará e encaminha vaga nas semifinais da Copa do Brasil.
André Sanches pede licença da presidência do Corinthians para fazer homenagens a todos os seus vices, que ficarão cada um tempo na presidência até o dia 31 de dezembro.
E sem o técnico Cuca, também sem 10 jogadores, todos eles infectados com Covid, o diretor de futebol Renato comanda treino e quebra a cabeça para montar o time que enfrenta o Internacional no próximo sábado.
Covid, o Santos está numa situação difícil também, com muito jogador pendurado, né? Comissão técnica também.
Tá se lamentando, enfim. Tebas aí. Ele chutou alguma coisa? Foi o óculos dele que ele chutou ali?
Alguma coisa, Tebas?
Eu fui vir correndo para cá, boa tarde a todos.
Boa tarde, tá falando óculos... que você tá vindo com ele. Vai que eu vou traduzindo.
Meu óculos foi no chão aqui do estúdio.
Acho isso que você chutou foi um óculos?
Eu fiquei sem óculos. Com certeza fiquei sem óculos.
Pô, vamos encerrar o programa depois dessa. Melhor a gente parar, né?
Tá certo.
Vou fazer então, um minuto de silêncio em homenagem ao seu óculos. Uma lamentação, pensei que tivesse perdido alguma coisa séria.
E é novo, hein? Semana passada eu fiz.
Tá certo, Tebas. Vamos ver o gol do Nilson ontem, o gol decisivo do São Paulo, no finalzinho do jogo.
Graças a Animes Unido, hein?
Graças a...
Animes Unido.
Vamos ver o gol do Nilson, então, aqui na Jovem Pan, o gol que a gente transmitiu ontem, o Nilson ao lado do Flávio Prado. Esse ainda é o 0-0, né? Mas daqui a pouquinho nós vamos... Vai, Nilson César! Esse é o primeiro gol de São Paulo. Que é um dos artilheiros da Copa do Brasil agora. Tem 6 gols ao lado do Rodolfo, do América Mineiro. São 2 jogadores que estão com 6 gols.
Ele te embestou a fazer gols mesmo, né? O Flávio é engraçado, né? O Flávio tá lá. Gol do São Paulo, tá, põe o óculos. Aí na sequência é gol do Flamengo, ele... Aí ainda quer que fale e fala que torce pra ponte ainda. Impressionante, né?
Vamos ver os resultados da Copa do Brasil, fase quartas de final. O Chacon já aparece aqui ao lado. Daqui a pouquinho ele tem informações do tricolor. Tá feliz o Chacon, né? Flamengo em casa perdeu pro São Paulo 2-1. O Cuiabá perdeu em casa para o Grêmio por 2-1. O Inter perdeu. Não estava no ar esse pimpo. O Inter perdeu em casa para o América por 1-0. E o Ceará venceu o Palmeiras por 3-0. A gente vai falar daqui a pouco de Ceará e Palmeiras com o Pedro Marques. Já o Pedro vem aí. Quer dar uma boa tarde pro Chacon, Márcio Espímpolo?
Agora com um pouco mais
é
de
cada
calma,
uma
né?
Que acontece aqui nessa... Meu Deus do céu.
É viver na emoção,
depois,
né?
Depois o cara é mandado embora e não sabe por quê, né, Chacon? Cadê o Chacon? Fala, Chacon!
Aqui é garantia que não estava no ar.
Ah, né? Tá certo.
A gente passa recado sempre no off, a gente sabe quando é que pode fazer alguma coisa ou não. Mas é verdade, São Paulo venceu por 2-1. A torcida do São Paulo está feliz, sem dúvida nenhuma, mas os jogadores, Fernando Diniz, o Brenner também, daqui a pouco a gente vai chamar uma palavrinha de cada um deles, falaram que não tem nada definido, precisa muito do resultado também no jogo de volta no Morumbi. O São Paulo venceu a primeira na Copa do Brasil, né? Tinham tido 2 jogos, 2 empates, passou nos pênaltis, agora sai com uma vantagem, até inesperada se comparado com o jogo contra o Fortaleza. Seria mais fácil vencer o Fortaleza do que o Flamengo.
Vamos ver, tem o jogo da volta ainda, é um placar muito apertado, né? É um placar muito apertado, uma vantagem pequena, né? Mas, claro que venceu um jogo no Rio de Janeiro, por tudo que foi falado nessas últimas horas, Rogério, São Paulo, tal, foi uma vitória importante pro São Paulo, que não jogou essa bola toda, né? Não foi um grande jogo ontem, não foi?
Não foi, não foi.
É, o Flamengo também não jogou bem, finalizou mais que o São Paulo, mas também não foi um jogo de, nossa, um jogo legal, né? Não foi um grande jogo, mas o Gabigol perdeu o gol pra Chuchu, né?
Não, e os meninos da base continuam resolvendo pro Diniz, né, Chacon?
Sim, foram mais uma vez destaque, né? Claro que, como disse o Espínculo, não foi um bom jogo, principalmente na primeira etapa pro São Paulo, né? O São Paulo não deu uma finalização a gol em 45 minutos, só conseguiu finalizar na segunda etapa e logo de cara já fazendo o gol com o Brenner, né? E o Brenner, mais uma vez, brilhando a estrela dele, marcando dois gols, ajudando o São Paulo.
Meio de 10, Espínculo.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo pra você. Petfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
Estamos de volta aí, você pode mandar sua mensagem também no hashtag camisa 10, camisa 10, JP de Jovem Pan, camisa 10 JP. Você manda sua mensagem aí, a sua opinião, comentários sobre os jogos de outro. Palmeiras também foi muito bem, já o Pedro Marques vai falar do Verdão, né? Já, esse aí já eliminou o confronto da Copa.
Com certeza, 3-0, né? No jogo de ida. A gente vai falar do Palmeiras e do São Paulo daqui a pouco, que jogaram ontem. Antes nós vamos saber as novidades do Corinthians, né, Tebas? André Sanches pediu para se afastar do cargo de presidente, Tebas?
É, imagino que pagou a moçada antes da licença, né?
É, não. A informação que tem é que não. Boa tarde.
Como é que se licencia antes de pagar?
Boa tarde, Gabriel Dias, o nosso ouvinte internauta aqui da Jovem Pan, né? Foi uma surpresa, né? Agora há pouco, o André Sanches pediu licença do cargo de presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? No entanto, né, a gente foi atrás da informação, o Corinthians até emitiu uma nota oficial, o André vai homenagear os seus vices presidentes, né? Como se sabe, o mandato do Andrés vai até o dia 31 de dezembro, né? Vai encerrar o seu ciclo no Corinthians, pelo menos a promessa dele é essa. Então ele quis homenagear os seus vices-presidentes, né? São dois ou três vices, ele fará isso, né? Então nesse momento o Alexandre Rusni, que é o seu primeiro vice, já tomou posse como presidente do Corinthians. E em dezembro a Edna Murá, a outra vice, vai assumir o cargo de presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Então o André Sanches, de fato, pediu para se afastar do cargo, mas foi para homenagear os seus vices-presidentes, né? Então uma situação aí atípica, né? Inusitada no Corinthians, politicamente isso é bastante inusitado. O Timão tem eleição marcada para o dia 28 de novembro, uma eleição importante com três candidatos. Tem o Augusto Melo, tem o Duílio Monteiro Alves e o Mário Gobbi. A eleição então marcada para o dia 28 de novembro. Lembrando, viu, Espínculo, que o Conselho Deliberativo do Corinthians adiou mais uma vez, né, a votação sobre o balanço financeiro relativo às contas de 2019. Então, estava marcado para abril, eles foram adiando por causa da pandemia, enfim, e agora adiaram mais uma vez para depois da eleição. Muita gente internamente, a oposição, achou que foi uma, vou colocar assim, uma articulação política do Andrés para conseguir se safar de uma eventual reprovação das contas. E para fechar então, Gabriel, né, o boletim do Corinthians aqui no Camisa, o Corinthians pega dentro de campo o Atlético Mineiro. Sábado, né, o jogo não será no domingo, porque tem eleição municipal por todo o Brasil, então sábado o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro, um jogo importante em Itaquera. O Galo é um dos favoritos, o Corinthians está em recuperação, né, e alguns problemas. Fábio Santos fora, Cazares também não joga, o Otero também está com a seleção da Venezuela e o garoto Xavier, com três cartões amarelos, desfalca o Corinthians. Gabriel Dias, Márcio Espínculo e ouvinte internauta aqui da Jovem Pan.
Muito obrigado, Tebas.
Valeu, gente.
Juro que eu não entendo. O presidente se licencia, passa para os outros para fazer essa homenagem sem pagar.
É estranho, realmente, né? O Andrés tem umas jogadas políticas que a gente não consegue entender às vezes no
os
momento.
Os outros vão pegar essa bucha e vão ter que se virar para pagar? A semana acaba amanhã. E aí ele não pagou os caras? Eu falo que acaba amanhã porque o banco não funciona, não, depois,
lógico,
né?
Lógico. Meio-dia e 15, nós vamos fazer um intervalo rápido para quem tá no rádio e na rede Jovem Pan News e em 3 minutinhos a gente volta para falar muito de Flamengo e São Paulo.
Camisa 10.
Neste momento, muitos times do interior perderam sua renda. E para eles, isso virou uma questão de não ter comida na mesa. Por isso, a Elo, que há 4 anos patrocina o futebol brasileiro, convida você a ajudar o projeto Em Campo pelo Interior. Você pode escolher para qual time quer doar e quanto. Mais do que nunca, o futebol precisa da sua torcida. Doe agora em elo.com.br/largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com Elo.
No futebol, todo resultado é possível. E em betfair.net você acompanha cada um deles. Quer ver só? Um gol de bicicleta nos acréscimos na casa do adversário para sacramentar a virada? Isso é quase impossível. Tão improvável quanto o goleiro defender 3 pênaltis na mesma partida. Mas você sempre apostou que ia acontecer. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana.
Márcio França. 3,4 milhões de pessoas como você votaram em Márcio França na cidade de São Paulo na última eleição. E agora que você sabe que com Márcio França, famílias em situação de ocupação irregular e de rua vão poder, através do programa Lotes Urbanizados, construir suas próprias moradias. E que prédios no centro da cidade serão transformados em imóveis para abrigar mais famílias. Então, votou no Márcio? Vota de novo!
Vou votar de novo pra prefeito.
Márcio França.
Coligação aqui tem palavra.
Márcio França. Mais de 3 milhões de pessoas como você votaram em Márcio França na cidade de São Paulo na última eleição. E agora que você já sabe que Márcio França vai dar emprego e renda com o fim do auxílio emergencial, vai dar crédito a pequenas e médias empresas para que elas recuperem seus negócios e oferecer microcréditos a quem quer abrir um negócio próprio, então, votou no Márcio, vota de novo.
Votei no Márcio França e voto novamente.
Coligação aqui tem palavra.
Vote nos candidatos do PSDB 45.
Na defesa dos fundamentos da cidadania, dignidade, da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Vote Eduardo Tuma 45555. Sempre fiel a São Paulo.
Solidariedade, justiça, honestidade, família, fé. Esses são os meus valores. É o que me move. João Jorge 45045.
Vereadores com Bruno Covas Prefeito, 45.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Ele com a camisa do São Paulo. Muito obrigado a todos que nos acompanham na M620, no Panflix, no YouTube. Você é muito bem-vindo aqui sempre. Estou falando dessa freguesia, o Gabriel Dias falou dos resultados aqui, desses jogos que o Flamengo não consegue vencer o São Paulo.
O Flávio falou isso, né, Espímpolo?
Mas aí a questão, o Flávio é uma paixão pelo Diniz, o Flávio e o Bruno Prado, ontem na live fazendo esquenta do jogo, o Bruno Prado quase teve aos prantos, falando que o Diniz é muito criticado, né? Pelos últimos trabalhos que ele fez, e as pessoas às vezes exageram. Pelo amor de Deus, né, cara? Isso aí, não adianta qualquer dia a gente vai sair no braço de ferro na mesa para falar que eles lambem demais o Diniz, que é bom técnico, tem boas ideias, mas por enquanto não ganhou nada. A sala dele é a mesma sala da Ponte Preta, não tem nada, né? Mas os São Paulinos estão tirando sarro do Flamengo, que é freguesão, 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 mas esses mesmos São Paulinos que fazem essas brincadeiras trocariam com o Flamengo, que não ganha nada do São Paulo faz tempo, mas acho que em matéria de título, não dá nem para comparar os últimos resultados de um com o outro, né? Então, enquanto um se contenta em fazer brincadeira, ou não ganho de você, hein? Você não ganha de mim, hein? Tal. O que ganhou o Flamengo nos últimos anos? Tudo. E o São Paulo?
Nada. Fica a questão aí no ar, né?
Tá comemorando o tabu.
Mas o senhor está dando braço a torcer. Vamos para Paulista. Mas o senhor está dando braço a torcer essa semana depois dos resultados do
Diniz,
né?
Eu sempre achei o Diniz com boas ideias ofensivas. Eu só acho que isso não ganha campeonato. Você ser ofensivo não ganha campeonato. Entendeu? Ah, você gosta de um time que ataca? Claro que gosto. Por isso que eu acho legal o esquema do Diniz. Só que é kamikaze, não ganha campeonato. Esquema assim não ganha campeonato. Porque você vai. Todo jogo você vai fazer 4 gols quando você sofrer 3? Não. Vai ter um dia que você não fará.
Mas vai sofrer em compensação.
Exato, então. Aí tomou contra o Mirassol. Tá? Por isso que eu falo que tem que equilibrar, senão você vai tomar chumbo, cara.
Vamos falar do São Paulo então, Chacon, agora no rádio, na rede Jovem Pan News para todo o Brasil. Vitória do São Paulo importante ontem, mas ainda apertada para o jogo da volta, né, Giovanni Chacon?
Nada definido, eu colocaria como nada definido. Talvez aquela porcentagem que a gente tinha falado, né, Spínpolo, ainda era o Fausto, acho que na sexta-feira passada, antes dele sair de férias ali por um períodozinho. E eu também, eu colocava 70-30 pro Flamengo, né? Hoje talvez essa porcentagem tenha se igualado, eu acho que tá 50-50. Nem vejo ainda o favoritismo pro São Paulo Futebol Clube, que conseguiu uma vitória 2-1, mas a equipe do Flamengo, a gente sabe Muro. O quão qualificada é. Tá tudo em aberto pra partida de volta. Gols do Brenner novamente, né? Brenner novamente fazendo 2 gols, são 13 gols nos últimos 11 jogos. Um número muito bom para o atacante tricolor. Esse é o primeiro gol, você que está acompanhando com imagem. Passe do Sara nas costas do Gustavo Henrique. O Brenner sai, consegue pegar a bola e marcar o gol. O segundo foi numa falha enorme. Aí, ó, o Brenner indo comemorar com o técnico Fernando Diniz, um técnico que pediu a volta do Brenner à equipe. O segundo gol, uma pressão, né? Marcação, pressão alta. De novo com o Hugo, a bola, o Brenner toma a bola do Hugo e marca o segundo gol no finalzinho da partida, 2-1, vitória importante. Na primeira etapa, vale ressaltar que o São Paulo não conseguia sair do campo de defesa, era uma bafa enorme da equipe do Flamengo, muitos erros de passe defensivos, inclusive daqui a pouco a gente vai falar isso, porque muitos, inclusive eu, acho que o Tietê faz falta nessa saída de bola do São Paulo. Vale lembrar também, não tem gol fora de casa, ou seja, 2-1, 1-0 para o Flamengo no jogo de volta, não garante o São Paulo na próxima fase e leva a decisão para os pênaltis. Depois da partida, o Brenner falou, o autor de 2 gols, falou sobre a atuação dele e se já tem algo definido para o jogo de volta.
Daqui a pouquinho, Chacon, mas
Brenner,
tá aí na tela, vamos lá.
Iluminada, não só minha, mas sim da equipe, né? Fico feliz pelos gols, mas eu acredito que a vitória para mim foi a melhor coisa que poderia acontecer nessa noite.
E nós vencemos o jogo, mas foi só a primeira batalha, né?
Sim, não tem nada a ganhar ainda. A gente sabe que a equipe do Flamengo é muito qualificada, é um time muito grande. Então a gente tem que ter o máximo de atenção, não achar que tipo, uma pequena vantagem é vantajoso para nós e sim tentar buscar a vitória no Morumbi.
O nosso vencendo o jogo é porque assessoria de imprensa, né? Apesar que muitos também fariam essa mesma pergunta, né? Nós vencemos, estamos perto.
É o Portuga que faz a parte de redes sociais.
É o Érico Leonão fazendo a pergunta, por isso que tem o nós estamos perto e tal. Muita gente ouvindo vai se assustar.
Não foi nenhum jornalista.
Vale lembrar que no jogo da volta o Flamengo precisa vencer com 2 gols de diferença.
Né? Para ir direto, sim.
Para ir direto, senão tem pênalti.
Não tem gol dobrado, né? É. Gol qualificado
diferença
como teve
Sul-Americana.
Na Sul-Americana, né? A Copa do Brasil sempre teve, né? Mas não tem mais nos últimos 2 anos, 2 ou 3 anos já que ocorre isso, né?
E o Diniz aí, Chacon?
Gabriel.
Sim.
Spínpolo e Gabriel, eu ainda perguntei pro Diniz, né, sobre as linhas defensivas altas do São Paulo, que faz isso frequentemente e às vezes toma muito gol de contra-ataque na velocidade. E o Flamengo é um time rápido, né? E o São Paulo tomando muita bola alçada nas costas dos zagueiros, na velocidade perdia. E também perguntei sobre o Tietê, a falta que ele faz para auxiliar nessa saída de bola. No primeiro tempo, o São Paulo foi amassado no próprio campo defensivo. Vamos acompanhar o Diniz.
Bom, eu não sei se teve essa quantidade muito grande de lances, como você disse. Eu acho que as chances que o Flamengo teve, a maioria foi de erros nossos de saída. Mas não foi, teve momentos e pelo menos metade deles a gente já tinha passado a pressão do Flamengo, a gente que desacelerou o jogo e era mais fácil a gente ter terminado no gol do Flamengo do que ter perdido a bola. Então a gente não cometeu erros que a gente não costuma cometer. Teve uma com o Igor Gomes, teve uma outra com o Diego, que foi atravessar um passe para o Bruno Alves desnecessário. Então a gente, são erros que a rotina é da gente não cometê-los. E quanto à ausência do Tietê para o jogo de construção, como você disse, é um jogador que tem muitos elementos que ajuda na saída, além dele dominar bastante o sistema, pelo fato até dele ter jogado comigo ao Dax bastante tempo, ele se sente muito confortável e de fato ajuda, mas não foi por conta da ausência do Tietchan que a gente em alguns momentos cometeu erros, a gente já cometeu erros em outras ocasiões que o Tietchan estava jogando também.
Tá, então, técnico Fernando Diniz, próximo confronto contra o Fortaleza fora de casa no sábado às 7 da noite, Espímpolo.
Gabriel, Gabriel Dias. Você pode me ajudar?
Por quê?
O Tietchan, quando joga, é um dos caras mais detonados no São Paulo. E agora, quando ele não joga, ele é um dos caras que sentem mais falta.
Não dá pra
entender. Eu acho que eu tô, como diria minha avó que está no céu, eu acho que eu estou ficando matusquela. E o Diniz... Não, tomou um sufoco. Foi mais por uma desaceleração nossa do que tal. Ou seja, foi uma pressão sofrida, planejada. Você entendeu?
Eu não concordo.
Sempre
não concordo
tem uma crítica ao Diniz.
Com essa declaração do Diniz, não. E acho que o Tietchan sempre é um bom jogador na saída de bola. Então, eu não concordo com o Diniz, mas tá aí a opinião do técnico tricolor.
É, não, analisando a resposta do Diniz, ou seja, é Chapolin. Todos os meus movimentos são friamente calculados. É a pressão calculada. Ah, Diniz... Vamos seguir o programa, vai. Seguir. As entrevistas dele são horríveis. Eu queria ver o jogo que você vê, Diniz. Eu queria ver o jogo
Valeu,
que você
gente.
Vê.
Obrigado,
um abraço, Chacon.
Um abraço. E
Valeu, um abraço.
É impressionante, né? O torcedor de São Paulo olha para esses gols que o Brenner tem feito, que os meninos têm feito, e se lembra que até o começo do ano o ataque do São Paulo era com o Pato, o Pablo, que agora pegou um banco. É impressionante.
É, né? Futebol é um momento, tem coisas
meninos...
que dão certo, né? Então, tecnicamente não dá para comparar um jogador com o outro, mas não tava dando certo.
Não tava dando certo, é isso aí. Meio-dia 26, vamos falar do Santos agora e daqui a pouco tudo sobre o Palmeiras, que ontem também venceu
esse
o Ceará, uma vitória
o
maiúscula dos jogos das quartas de final, talvez tenha sido a equipe que largou na frente, né? O Santos antes, daqui a pouquinho o Pedro Marques tem informações do Palmeiras. Boa tarde, Diogo Mesquita.
Boa tarde, Gabriel.
Essa aí não tinha no guarda-roupa não, hein, Mesquita? Essa é novidade, hein?
Hoje eu admito que a escolha não foi muito feliz.
Não, essa é legal, tô falando, essa não tinha no guarda-roupa, essa é novidade.
Novidade.
Essa é novidade.
Tá um pouquinho apertada, mas a gente sobrevive, né?
Não é a blusa que é pequena, é a barriga que cresce.
Olha, Espímpolo, o Santos hoje, nessa quinta-feira, fará mais uma bateria de exames para detectar o Covid. A gente já trouxe ontem aí 10 jogadores do Santos foram detectados com a doença, o técnico Cuca, o Cuquinha também, e o Peixe busca aí alternativas para conseguir montar um time para jogar nesse final de semana. No sábado, enfrenta o Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, partida complicadíssima. Ontem a gente trouxe a palavra do superintendente de futebol do Santos, ele pediu o adiamento da partida, mas seguindo os protocolos, como o Santos teve todos os resultados antes de 72 horas, esse cancelamento, esse adiamento, na verdade, não vai ser possível. O Santos precisa se virar para montar um time com pelo menos 13 jogadores. O time B vai ser recorrido, o Santos vai puxar jogadores do time sub-23 e parece que comandando no banco de reservas esse puxadinho do Santos vai estar o diretor de futebol, o Renato. Ele comandou os treinos ontem, comanda hoje também e deve estar no banco de reserva no sábado, partida contra o Internacional.
Boa sorte aí para os caras do Santos, que cada exame que faz aparece mais gente infectada, o que a gente lamenta bastante, né? Podemos passar a régua, Mesquita?
Passamos.
Muito obrigado.
Valeu, Diogo. Obrigado.
Meio-dia e 28, né, Gabriel Dias?
Vitória do Palmeiras ontem por 3-0 e o Palmeiras só com, em tese, 3 jogadores titulares, né?
Só jogar um tempo só, né? Um gol atrás do outro,
um
né?
Um gol atrás do outro saiu, assim, a gente tem os gols aqui para quem acompanha por imagens, esse é o primeiro gol do Palmeiras, né? O Palmeiras que, como o Espímpolo disse, fez um gol atrás do outro ali, depois dos 35 minutos. Esse é o primeiro gol do Scarpa, né? O Rafael Veiga aparece e aí a bola vem batida aqui da esquerda. 3-0, o Pedro Marques vem aí então com informações lá do Allianz. Segundo gol já na sequência. Saindo do pé do Zé Rafael de novo. O Zé Rafael tá jogando uma barbaridade com a camisa do Palmeiras. E o Abel Ferreira, que estava reclamando do gramado, né? Enfim, o gramado do Allianz deve ter agradado o técnico do Palmeiras. Então vamos chamar o Pedro Marques. O Pedro tem informações. Ele que estava no Allianz Parque ontem, vitória por 3-0. Pedro Marques.
Às vezes é necessário criatividade na hora de juntar as peças. Ainda mais quando você tem uma lista extensa de desfalques. E haja criatividade. O Palmeiras entrou em campo no Allianz Parque sem 10 jogadores, sendo 8 titulares. Mas em campo, o Palmeiras resolveu a parada já no primeiro tempo e a torcida não sentiu falta de ninguém. Lançamento de Scarpa, bate e rebate na área e a bola sobrou limpa para o meia barra lateral do Palmeiras abrir o placar no Allianz Parque. 1 a 0 para o Verdão. 3 minutos depois, Verón foi lançado na esquerda e cruzou rasteiro para a área. Ela passou por todo mundo e Rafael Veiga não desperdiçou. 2 a 0 no Allianz Parque. E não perca a conta, o Palmeiras ainda fechou o placar num golaço de Gabriel Verón. A joia cortou para o meio e bateu colocado, uma pintura no Allianz, 3 a 0 para o Palmeiras. Quase tudo perfeito aqui no Allianz Parque, quase. Acontece que o técnico Abel Ferreira acabou sendo expulso por reclamação e vai ficar de fora do segundo jogo dessas quartas de final.
E antes de treinador eu sou homem, sou homem. Antes de ser treinador, ou antes de ser árbitro, ou antes de ser jogador, sou homem. E eu no final, com toda a humildade e com todo o respeito, pedi para falar com o árbitro. E eu não percebi a arrogância, a prepotência do árbitro em não me receber. Não percebi. Não percebi porque é que fui expulso, porque há um amarelo. E deixe-me dizer outra coisa. Eu sou religioso e percebo quando estou na igreja tenho que estar calado. Mas eu não estou na igreja, estou no futebol. O futebol é um jogo de emoções.
Fala muito! Fala muito!
O Palmeiras entrou em campo todo remendado, mas passou por esse desafio e vai com tudo para o segundo e decisivo jogo que acontece já na próxima quarta-feira em Fortaleza.
Muito obrigado, Pedro. Você viu o Abel pistola com a arbitragem?
Ficou bravo.
E ele vai ter que se acostumar, porque tem muito árbitro que aqui no Brasil quer não aparecer quer. Mais que o jogo. Né?
Não quer nem, né? Diálogo, nada. Agora, não tem cola no estádio, não tem durex no estádio. Com que o Pedro colou isso aí? Eu pensei não, nisso aí também, o que o Ale falou pra nós ali. Será que ele deu uma de Nilson César?
Olha lá. Tá meio amassado mesmo.
Não, e... Que beleza. Né? Uma dessa põe a máscara do lado, né? Bota a máscara.
Ah, tem um tubo de
lado.
Cola.
Ah,
pra
atrás
quem não
dele
tá
ali
imagem.
É um tubinho amarelo de cola
ali,
né? Ah,
ali
tá.
Pedro.
Que pensei que ele tivesse...
Alguém deve ter, sei lá, ele já deve ter
tirado
a
máscara
na cabeça.
Já foi,
né?
Com a máscara volado. Pensei que ele tivesse colocado a máscara de lado e tivesse dado uma dinagem à cuspideira, né? Sei lá, pra colar o papel, não sei.
Vamos embora, vai sim, falou. Vamos. Amanhã tem mais Camisa 10 aqui na Jovem Pan.
Dia de eliminatórias, né? Hoje já começa a Argentina e Paraguai, né? Amanhã tem seleção brasileira, né? E aí sábado rodada completa de novo, porque domingo tem eleição.
Amanhã falaremos muito da seleção brasileira que entra em campo. É isso, né, Espímpulo?
Vamos lá. Valeu, galera. Esporte e discussão na área. Muito obrigado. Tchau.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus. Petfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
Conheça o AP Vila Ema, o apartamento para quem faz a vida acontecer. Ao lado da estação Vila Tolstói, apartamentos com 2 dormitórios e lazer completo para toda a família. Churrasqueira e salão de festas na cobertura. Com preços a partir de R$ 169.900 e mensais a partir de R$ 299. Financie pelo Minha Casa Minha Vida e saia do aluguel. Visite o plantão de vendas e conheça o apartamento decorado. Avenida Vila Ema, 5.769 ou acesse ap55.com.br. AP55, uma empresa da Iuni Incorporadora.
Andréa Matarazzo, o prefeito que São Paulo precisa.
A gente vai mesmo servir de palco para a briga Dória Bolsonaro? Ou vai de novo repetir o PSDB de esquerda versus as outras esquerdas? O eleitor de São Paulo não pode se deixar usar numa disputa que nem ele nem a cidade ganham nada. Bruno Russomano e outros não têm conhecimento e preparo para tocar São Paulo nesse momento tão difícil e que tende a piorar. Ainda dá tempo de fazer a coisa certa.
Vote 55. Andréa Matarazzo, prefeito 55, PSD, vice Marta Costa.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. As lojas 100 já derrubaram os preços. Não deixe pra última hora. Black 100. Aproveite agora nas lojas 100.
São Paulo merece mais. CSLDC.
Repórter Carlos Cavalcante, 10177.
Preciso do seu voto, da sua família, dos seus amigos. Vamos fazer uma cidade de São Paulo diferente. Repórter Carlos Cavalcante, 10177. Aquele garoto que saiu da favela vai chegar à Câmara Municipal junto com Celso Russomano.
Vote Dinei, 10999.
Meu pai vai lutar por todos nós surdos e por todos os deficientes. Vote no Dinei, número 10999.
Vamos à luta. Tô nessa por vocês, deficientes, com Celso Russomano, prefeito.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.